בעזרת השם, דף ט' ז' סטטוג' מגילה סתם זה סטט ת'ו עמוד ב' נוורס נסס תניה ג'יבאשו נומר דניה, בלילה ולפויס דו פונטו קונצ'ילון דה אספיקה אז ההיסטוריה דה מגילה פלגמנה בלילה הוא נדדה שנת המלך נקל לנו את שיר וחי פיקו קוניסוניה וחי אחרי שיש פיקו קוניסוניה מנות תרזה וג'יאריו דו חיינדו פרווה Vamos ver o que ele queria ver nesse diário na continuação. Porém, falar antes disso. Amar Abitanuhum, fala Abitanuhum. Na Dedash Nat Malkosh Shilolam, o rei aqui não é só Ahasverosh. Também é Hashem. Hashem ficou com insônia. Sabemos que Hashem não dorme. Mas Hashem ficou no modo mais ativo, preparando a salvação do povo de Israel, mesmo nessa noite. Verabanan Amri. Os Ramim falam, Nadedu Elionim, Nadedu Tartunim. Os anjos ficaram nesse modo ativo de acelerar a salvação do povo de Israel e Nadedu Tartunim acabaram acordando aqueles que estão na terra, ou seja, trouxeram pesadelos para Ahasverosh ou ideias, não deixaram ele dormir. Vamos ver o que aconteceu na continuação. Rav Amar fala, Rav, completando essas opiniões, Shnata. Shnat HaMelech Ahasverosh Mamash. Quem ficou com insônia foi o próprio Ahasverosh. Os pensamentos dele deixaram ele com insônia. Não foram os anjos, necessariamente foram falar Navá. O próprio pensamento de Ahasverosh atrapalhou ele a dormir. Por quê? Na Flalei Milta Bedate. Ahasverosh teve um pensamento que não deixou ele dormir. Amar ele falou, Mai de Kamandes Aminte Esther Leama. O que aconteceu aqui? Esther convidou Amar para o banquete. Vimos o da fronteira extenso que aconteceu. Dilma e Tzakashakli, ela vem. Talvez eles estão tendo aqui um complô. De Algavar, talvez Esther e Amar querem me matar. Fazendo um complô contra mim. Hadar Amar. Depois ele falou um outro pensamento. Yahri, se é isso que aconteceu, Avagavar de Rahim lhe derrava a moda ali. Não tem ninguém que sabe disso. Algum cúmplice que vai ajudar eles a matar Ahasverosh. Que vai entregar eles para mim? Ninguém gosta de mim nesse reinado? Por que ninguém me avisou? Adana, depois da Ahasverosh teve um outro pensamento. Dilma e Kainis de Avabitivuta Viloprate. Talvez ninguém avisou nada para mim. E talvez alguém já me ajudou uma vez, já me salvou. E não foi recompensado. Então, talvez ninguém quer me ajudar, porque sabe que não vou recompensar eles. Mishumar Rinina e Inis Vilomegaruli. Por isso ninguém quer me ajudar. Miyad, imediatamente, Veomer Levi et Sefer Azechronot, Devri Ayamim. Imediatamente, Ahasverosh mandou trazer o diário do rei, do reinado. Vayuni Kraim. E a história era contada, era lida. O que significa que era lida? Melamet Likraim Me'ele. Menosina, quando trouxeram o diário, é como se tivessem lido o diário. Ahasverosh já sabia o que aconteceu com Mordecai. Vimos já anteriormente que Mordecai salvou Ahasverosh contra Bigtan e Teresh, os dois guardas de Ahasverosh que queriam envenenar ele. E Mordecai salvou Ahasverosh. Vaimatzei Katuv, encontraram escrito essa história de Mordecai. Ktav Mibael, ele vai falar que encontraram o relato. Que encontraram escrito. Se encontraram no diário, estava escrito. Amelamed. O que aconteceu foi vir nos ensinar, começamos a ter design em cima, achei Shimshai Mohek, de Gavriel Kotev. Tinha lá Shimshai, que era o escriba do rei, não gostava dos Yehudim nem de Mordecai. Ele percebeu que tinha lá esse relato de Mordecai e ele apagou esse relato. Porém, encontraram escrito. O que aconteceu foi de Gavriel Kotev. Gavriel, o anjo, veio e escreveu outra vez esse relato. Amaravastravash derash rabishila ishkfatmarta falou sabe o maktav shelemata shelezikutan shelezikutan shelezikutan. Se esse relato que está sendo aqui na terra não pode ser apagado, se está mencionando lá a salvação do povo de Israel, ktav shelemala lokoshken, a escrita que está no céu, que também está mencionando lá os meios do povo de Israel, então com certeza que não vai ser apagado também. Se o povo do céu faz as mitzvot, como se deve, vão escrever nos céus, um bom relato nunca vai ser apagado. Assim como o que Mordecai fez para Ahasverosh, é algo que traz medos para o povo de Israel, dá credibilidade para Mordecai, e não foi apagado também. לא נעשה עמו דבר, אחרי שיש פרוטו, כי פיזרו כמו מרדכי, דפוי יש מיסה הבא, היא, עשה בסוף הלא, לא פיזרו נעדה כמו אלי. אמר אבא, דסירה אבא, לא מפני שאוהבים את מרדכי, לא פלרו מיסו, פרוטיס גוסטו ג'י מרדכי, קיריו חקומפנסה מרדכי. אלא מפני ששונאים את המן, ומוצאים בהם כאוג'יאבו המן. Vimos da frente anterior, nos planos de Esther era causar um ódio entre os ministros e Amã. E aqui ajudou, esses ministros falaram que Mordecai fez algo para o rei e não foi recompensado. Que queriam que Mordecai derrubasse Amã. Isso aconteceu. E rindo, e depois Amã foi chamado. Ele ia contar para Ahasverosh que ele fez uma árvore para enforcar Mordecai. Ela é a Xerechindo, sobre a árvore que ele preparou para ele. Ou seja, a Amã aparentemente preparou para Mordecai, para ser enforcado. Está na palavra, lo echin. A intenção de Hashem era que Amã fizesse essa forca para si próprio enforcar. Ele queria enforcar Mordecai, porque o plano de Hashem era o plano mestre aqui de que Amã seja enforcado na sua própria forca. Isso que falou o Pasuk Asherechimlo, que preparou para ele, para Mordecai. Vase kenne Mordecai. E a Hajjosh fala, faça isso com Mordecai. A Hajjosh pergunta para Amã, o que deve se fazer uma pessoa que é muito querida para o rei? Amã pensou, como um bom egocêntrico, que a Hajjosh está pensando nele próprio, em Amã. Falou, traz essa pessoa, veste ele com roupas reais, coloca ele num cavalo real, chama um ministro importante para empurrar o cavalo. E Hashem fala, faça isso exatamente com Mordecai. Amalei falou a Amã para Ahasverosh, Amã ou Mordecai? Quem que Mordecai? Amalei falou a Ahasverosh, aí eu digo, o judeu. Amalei falou a Amã, tudo a Mordecai e cabe Yudá. E tem muitos Mordecai no povo de Israel. Amalei falou a Ahasverosh, é o chefe de Shara Melech, aquele que está no portão do rei. Amalei falou a Amã, sabe que Lei Bechar descarta? É suficiente para esse Mordecai receber uma aldeia, receber os impostos? Inami ou um outro presidente, Behar Nara, dê para ele um rio para ele cobrar pedágio, é suficiente para ele, porque toda essa glória. Amale falou a Hashverosh, Hanami Avlei, dá também uma dessas coisas para ele, ou um rio ou uma aldeia. Alta penta vai me colocar de Barta, não diminua nada do que você falou, também esse rio ou essa aldeia vai ser dada a ele, e também isso que você falou, para respeitar ele muito com as roupas reais, etc. Vai cá, Haman, etalevush, metasus. Amã pegou a roupa real e pegou o cavalo real. Azal Ashkehe, de Atvira Balan Kame. E o feto Mordecai encontrou que os alunos estavam estudando com Mordecai. Kumach de Leu e Chod Kmitsa, Larabana. E Mordecai estava ensinando para eles as leis da Kmitsa, aquele punhado de farinha da Minha que se sacrifica. Quem de casa Mordecai, de Atvira Le Kablei, uma vez que Mordecai viu Amã em sua direção, disse o Sei Minha. Mechadbeadei, viu que ele estava puxando o cavalo, Mirta, ele ficou com muito medo. Amaleu e Rabanan falou a Mordecai para os Ramim, Haireshia le Mirta Nafshi Kaati. Esse perverso quer me matar. Zilo me camei, Dilotikavu Bigahautu. Se escondam dele, porque vocês não se queimem com a brasa de Amã, vocês não sejam castigados de passagem aqui. Eles não se esconderam, como dizer na continuação. Bem chata. Nitatev Mordecai, Bekable ele tzlutam. Imediatamente Mordecai se levantou, colocou o talit e foi rezar. Ata Amã, veio Amã, veativ lei kamai, ficou sentado na frente de Mordecai esperando. Veoriha de salik Mordecai, ele soltei, ficou esperando até Mordecai acabar a reza. Amã leu um, falou Amã para os alunos que estavam lá. Bemai askid, o que vocês estão estudando? Amrulei, falaram os alunos para Amã, bisman, che betamigdash kayam, na época do betamigdash, mande menadav mincha amaiti. Mlekum tzede sulta. O mitkapele, na época do Betamigdash, a pessoa poderia oferecer um punhado de farinha e sacrificar isso, vai receber seu perdão, sua expiação. Amar Leu falou Amã para eles: Ata mlekum tzekim haditchum, vidach yassaran alfi kikre kaspa didi. Veio aqui esse punhado de farinha de vocês e foi mais predominante do que esses 10 mil kikar kesef, essas 10 mil, praticamente quase quilos de prata, 10 toneladas de prata que Amã queria oferecer para Ahasverosh como um suborno para ele exterminar o povo de Israel. Amã lei, falou, מרדכי פרעמן, רשע, פרוורס, הוא עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי, סיוס קרבו ג'יקיני, סטס פוסיס, ג'יקין פרטנס לסקרבו, e de quem pertence essas posses, esses bens que esse escravo adquiriu, como se fosse para o dono dele. Se a Mordecai estava dando uma indireta para Aman, como vimos da fala anterior, que Aman se vendeu o escravo para Mordecai, como vimos já no estudo anterior. Então Mordecai falou para Aman, perverso, tudo que você tem é meu. E Aman já começou a perceber que o mérito do povo de Israel começou a vencer Aman, até que ele falou que esse dinheiro que ele ofereceu para Ahasverosh é menos poderoso do que essa minhá, punhado de farinha que é sacrificado no Betamigdash. Amalei falou a Amal para Mordecai, Kum levosh hanemane. Venha se vista com as roupas reais, urcho vai sucia, e monte desse cavalo, debailach malka, que o rei quer te respeitar, quer trazer isso para você. Amalei falou a Mordecai, oi achilna, eu não posso vestir as roupas. Adai inalebe bani veshkolu mezai, até que eu vá tomar um banho. E vou cortar cabelo. Mordecai estava de jejum, praticamente de luto. Então ele deu não um respeito para o rei. De lá burachara le ishtamush beman de malka ah. Que não é um respeito para o rei vestir as roupas reais dessa forma, assim, tomar um banho e cortar o cabelo. Aparentemente, algum aluno fez avisar Esther, Shadrai Esther beastartino le kulu beiban. Esther tomou uma providência, falou para todas as pessoas que cuidam das casas de banho fugirem. Vele kulu umli. E para todos os barbeiros fugirem também. Portanto, Aile Iole Beibane. Aman próprio teve que levar Mordecai para as casas de banho e dar banho nele. Beasch deu banho nele. Beazir Veaite Zuza Mibeitei trouxe uma tesoura de sua própria casa. Vekashir Bei Mazi. E cortou o cabelo de Mordecai. Beade de Kashakilei. Enquanto ele estava cortando o cabelo de Mordecai, Ingad, ele ficou doente. O emocional de Aman influenciou a saúde dele. Veita começou a suspirar, agonizar. Amar ele falou, Mordecai, para Aman, Amai kamit nahat, por que você está suspirando? Amar ele falou, Aman, gavra de rava hashiv ele malka nikulio ravrevano yashta de chave abalane de sapan. A pessoa mais importante na frente do rei, que era Aman, agora virou uma pessoa que dá banho em alguém, que corta o cabelo de alguém. Amar levou Mordecai para Aman, Rasha, perverso, belav, sapacha, kfar, katsum, aita. Perverso, você não era um barbeiro nessa aldeia de Katsum? Por que você está suspirando? Essa é a sua origem. Está na palavra, aita, Aman, sapacha, kfar, katsum, aya, estrimo, shtaimshana. Que Aman era o barbeiro dessa aldeia de Katsum durante 22 anos antes de virar o ministro. Então, Mordecai falou que ele é uma pessoa arrogante, ele está esquecendo de onde ele veio, da sua origem. Bate de Shaklino Lemazie, Lavshino Lemani. Depois que acabou esse corte de cabelo, Aman vestiu Mordecai essas roupas reais. Amalei falou a Aman, Sak Urchav, vai e suba no cavalo. Amalei falou a Mordecai, Loi Achirna, eu não consigo de Krisha Heilaimi Metanita. Que eu sou muito fraco por causa dos jejuns, eu não tenho força de subir num cavalo. Gahim Vesalik. E Aman teve que se curvar. Mordecai pisou nas costas de Aman, ou Aman fez um pezinho, e Mordecai subiu no cavalo. Kisalik ba'atbe. Quando Mordecai estava subindo no cavalo, ele aproveitou e deu um bom chute em Aman. Aman lhe falou a Aman, para Mordecai, loktiv lechu bin polo yifcha altismach. Você não sabe o que é isso na sua Torá? Que quando o seu inimigo é derrotado, você não deve ficar feliz, porque você me deu esse chute, não me desprezando. Amar lhe falou, Mordecai, ane mile be Israel. Isso é só com relação ao povo de Israel. Se a pessoa tem um inimigo do povo de Israel, ele não pode ficar feliz com a derrota do seu inimigo. Aval beditru, porém, com relação a vocês, os goim, principalmente Aman, que era uma analogia a Adolf Hitler e Marchemo, da geração de Mordecai, queria exterminar o povo de Israel como os nazistas quiseram. Você sempre se não passou, você vai pisar no seu inimigo. Não só derrotar ele, você tem que pisar nele, nesses antissemitas que querem exterminar o povo de Israel. Baseando na própria ideia de Aman, que ele queria que algum ministro levasse ele no cavalo com as roupas reais e falasse, isso deve ser feito para o homem que o rei quer a glória dele. Então, Amana acabou falando isso em nome de para Mordecai, ou seja, respeitando Mordecai na rua. Que Amanakit Beazir Beshira de Beaman. Quando eles estavam passando na frente da casa de Aman, Hazit Ebrate de Kaimaegra, a filha de Aman estava no telhado e viu. Savra, ela pensou, Aider Ahiba voa. Aquele que estava montado no cavalo, com certeza é Aman, o pai dela. Vai de Maski Kamei, Mordecai, aquele que está puxando o cavalo, deve ser Mordecai. Ela não podia imaginar que ia ser o contrário, isso foi um dos milagres da festa de Purim. Ela pegou lá um reservatório que tinha um centélio da casa deles, um pinico cheio, e jogou na cabeça do pai dela, Aman. Dalei nele, olhou para cima, quem me jogou isso? Razada, voa, u. Ela viu que era o pai dela, na flame igra leara um meta. Ela perdeu o equilíbrio, ela caiu no telhado e morreu. Vai o dertil, isso. Essa explicação do Passuk, Vayashem Mordechai el Shara Melech. Mordechai voltou para o portão do rei. A questão é porque Mordechai não estava no portão do rei quando ele foi pego por Aman. Ele estava na sua casa ou na sinagoga ensinando a Torá. Ele voltou ao seu saco, sabe, vestindo um saco de verduras, de uma lã muito má qualidade, e para o seu jejum. Voltou a ficar de jejum para que Hashem perdoe o povo de Israel. Aman foi se arrastando para sua casa, enlutado e de cabeça baixa, humilhado. Aver Elbetô estava de luto para sua filha, que acabou de morrer. Verrafuirosh estava de cabeça baixa, humilhado, ao cheiralo. Por isso que aconteceu, teve que levar Mordecai, o inimigo de Aman. Aman contou para sua esposa Zeresh e todos os seus queridos, os seus amigos. No princípio do passuk fala que Aman contou o que aconteceu com Mordecai e Aman para os seus amigos. Depois fala na continuação do passuk, falou para os seus sábios. Ou eles eram sábios ou não eram sábios. Porque o passuk muda essa linguagem. Amar Rabbi Yochanan disse Rabbi Yochanan, Kola omed avar chokhmah. A filo belo motaulam, daquele que fala uma coisa da sabedoria da Torá, mesmo que essa pessoa que falou é um goi, nikrahaha, é chamado uma pessoa sábia. Mesmo um goi que fala algo de Torá é considerado uma pessoa sábia. Falaram para ele, imizera yehudi Mordecai, se esse Mordecai vem uma certa descendência do povo de Israel, falaram para ele que ele não tem salvação, ele vai perder. Amrulei. Falaram para Amã, Imishar Shvatim, Ka'at, se Mordecai vem de outras tribos, Yahalt, você vai conseguir vencer. Veimishevet Yehuda, o Binyamin, Veefraim, o Minashe, se Mordecai vem de uma dessas quatro tribos, ou de Yehuda, o Binyamin, ou Efraim, o Minashe, Lo Yahalt, você não vai conseguir vencer ele. É uma descendência do povo de Israel que tem uma brachá de Hashem, de vencer os inimigos. Yehudá advertiu com relação a Yehudá e esse dia de Rabi, Oref e Verha, você vai dominar o seu inimigo, você vai colocar a sua mão na nuca do seu inimigo, dominando ele. Ele advertiu com relação às outras tribos, Binyamin, Efraim e Menashe, Lifnei Efraim, o Binyamin, o Menashe, Orerá et Gvuratecha. Fala no Teilim que para Efraim, Binyamin e Menashe, Hashem vai acordar a sua bravura, vai proteger eles. Então, se Mordecai vem de uma dessas tribos, ele sim vinha de Binyamin. Falaram essas pessoas para Aman que ele não tem chance. Que na fonte por lefanam, que você vai cair e vai cair na frente dele. Quis dizer, ele vai cair e vai cair. Darasha Yudá Barilai, fala o sábio, Shtene filota lalo lama, porque tem duas quedas, Amdulô. Falaram para Aman, o mazu meshulá lafa. O povo de Israel às vezes é comparado com o pó da terra. O Meshulal e Kohavim. Outros psukim comparam o povo de Israel com as estrelas. O que significa isso? Kshen Yordin, Yordin Ad Afar. Quando o povo sai derrotado, é derrotado realmente por nocaute. Vão até o chão da terra. O Kshen Yordin, quando o povo de Israel se eleva, começa a vencer, Olin Ad Kohavim. Quando o povo de Israel começa a subir aqui em sucesso, o povo de Israel sobe até as estrelas. Então, uma vez que Mordecai já começou a vencer Aman, Aman teve que se respeitar Mordecai em público, falando para ele que ele não tem chance. Mordecai vai subir até as estrelas e você não vai conseguir vencer. E se Elisei HaMelech guiou e avilou, imediatamente vieram os guardas do rei, os servos do rei, e assustaram Amã. Apressaram ele aí para o segundo banquete que Esther fez para Amã e Ahasverus. Meramente cheviu o bebê Alá. Trouxeram ele em uma situação de pânico. Meio que ele estava lá contando para sua esposa, seus amigos, o que aconteceu. Ele estava lá desesperado, procurando um certo consolo. E imediatamente levaram ele, apavorado. Não se acalmou, não foi tomar um banho. Levaram ele para o banquete. E lá Esther fez, falou o seguinte: que nem carno anivami, que eu e meu povo fomos vendidos, fomos exilados. Aquela revela que ela que é judia. E fala que tem alguém querendo matar ela própria e o povo dela, o povo judeu. Esse opressor do povo de Israel não se importa com se o rei vai ser prejudicado. Amrelo falou Esther para Hasbrosh: Tzaze enosh shave benezek shemelech. Ele não se importa com o prejuízo do rei. E Kanebab e Vashti, Bekatlan, esse foi o culpado pela morte de Vashti. A primeira esposa de Ahasverosh, a mãe que deu essa ideia de matar Vashti. Hashta e Kanebedidi, agora ele está com inveja de mim. O Mibai e Mikta, ele quer me matar. Então a mãe queria matar Esther, porque ela era judia. Isso Esther falou para Ahasverosh. Veio para Melech Ahasverosh, falou o rei Ahasverosh. Veio para Esther Amaká, e falou para Rainha Esther. Porque eu posso falar falou e falou? Porque ele tem que falar isso duas vezes. Amara Biavó disse a Biavó: Betrila Alidem Turgemá. Esther realmente ouviu isso duas vezes. Primeiro, a Hasverus falou através de um intérprete. Que manda Amrale Midebet Shaul, Katina. Uma vez que Esther fala que ela veio da descendente do rei Saul, rei Shaul, Miyad Veomer Lester Amaká. A Hasverus começou a falar diretamente com ela. Aparentemente, Ahasverosh não respeitava tanto Esther, não valorizava ela tanto, e falava com ela através de um intérprete. Agora que ela fala que ela vem da descendência do reinado do povo de Israel, do rei Shaul, ele começou a falar diretamente com ela. Mas Tomer Esther, Esther continuou falando: Ishtzar Veoyev, Haman Hara Az. Esther fala: pessoa opressora e inimiga, Haman é esse perverso. Por que ela fala assim? Amara Biaza disse a Biaza: minha mente está marvada pela Hasverosh. Quando ela falou pessoa, opressora e humilde e inimiga, ela queria falar como um título para Hasverosh, queria falar que ele é esse opressor e esse inimigo. E Aman é esse que quer matar o povo de Israel. Porém, o Bamalach de Satalia dá a Aman. Veio um anjo proteger Esther. Não seria bom se ela falasse isso com a Hasverosh? Esse anjo veio e empurrou a mão de Esther, apontando para Aman. O rei levantou furioso e foi para o jardim se acalmar. E depois o rei voltou do jardim. Por que o pastor tem que falar que ele foi no jardim e voltou do jardim? Considera assim, se ele voltou do jardim. O pastor veio associar o modo que ele voltou com o modo que ele foi. Assim como ele foi para o jardim furioso, ele voltou também furioso. Ele não se acalmou passeando no jardim. Por quê? Porque ele viu lá os anjos, que pareciam pessoas, e estavam cortando as árvores do jardim de Ahasverosh, destruindo o bosque de Ahasverosh. Ahasverosh falou para eles: Maiudai, o que vocês estão fazendo aqui? E não sabia que eram anjos. Amrulei, falaram para Ahasverosh: de Pakdina, Aman, quem ordenou a destruir o seu bosque foi Amã. Por isso ele voltou, continuou furioso. Ele voltou para esse quarto real, no palácio, e viu que Amã cai sobre a cama. Nofel, por que fala cai sobre a cama? Na fala em Bela, ele fala que ele caiu sobre a cama. Amã Abirazar falou: sábio, melamete bamalach veipilo alea. Veio um anjo e empurrou Amã sobre este. E parecia que ele estava abraçando Esther. Amar falou a Hasverosh: vai me beitar, vai me barar. Cuidado de mim na minha casa, cuidado de mim fora da minha casa. Aqui tem Amar querendo matar a rainha, abraçando a rainha. E lá fora Amar manda destruir o meu bosque. Veio Meramelech, falou o rei para Amar: Hagab Yechvosh Tamalkai Mi Babait? Você também quer conquistar a rainha da minha casa, no meu palácio? ויאמר חרבונה, קינטרה חרבונה. חרבונה ויפעלו כשדה אסיאמר, קירין פורקה וקירידו מרדכי, הקירין כשסאובו. E a Cajus fala imediatamente: vão enforcar Amã nessa mesma forca. Amã era desistir da bilhosa. Af Harvoná era chá, Beutá e Tzaya. Harvoná era perverso, era cúmplice de Amã na morte do povo de Israel, o extermínio do povo de Israel. Que Vashirá, Shelunit Kaimá Tzató, Harvoná era esperto, ele viu que Amã estava sendo aqui colocado contra a parede e derrotado. Miad Barach, imediatamente ele fugiu do plano de Aman. Ele traiu Aman, voltou para o lado de Esther, se protegendo, e falou que matem Aman. Essa foi o Kamabel de Rio, como falou o Pasuk, Veashlech Alav Veloyachmol, Miado Beruach Ivrach. Veloyachmol Beado Beruach Ivrach. Falou o Pasuk que Hashem castiga o perverso, não tem piedade dele, e os cúmplices desse perverso vão fugir dele, vão abandonar ele. Continua, Vechamat Amelech Shachach. Depois que Hashem mandou matar Aman, a fúria do rei se acalmou. Por isso, o pessoal não fala shachá, se acalmou, fala shachá. Shtei shichichot halalu lama. Porque fala, como se fosse uma linguagem dobrada, que duas fúrias se esfriaram. Achat shel malchus shel olam, e achat shel Ahasverosh. Uma fúria que se esfriou foi a fúria de Hashem. Hashem estava furioso com o povo de Israel, deu poderes para Aman formular esse decreto, e depois mandou matar Aman, e Hashem se esfriou, porque Hashem se esfriou com a fúria contra o povo de Israel. Hashem perdoou o povo de Israel. Outra fúria que se esfriou foi a fúria de Ahasverosh. Ahasverosh estava furioso com Aman e matou ele. E agora tem quem fala que essas duas fúrias se tratam em relação a Ahasverosh. Ahasverosh esteve e Ahasverosh vashti. As duas fúrias foram que Ahasverosh ficou furioso com que Aman fez contra Esther, queria matar Esther, ou queria conquistar Esther. E se vingando de Aman, ele se acalmou. E também Vashti. Aman sugeriu que Ahasverosh matasse Vashti. E depois que Ahasverosh se vingou, ele se acalmou, porque ele se arrependeu depois de ter matado Vashti. Agora fazendo um paralelo, agora vamos ver a história de Yosef e seus irmãos. E vamos conectar com Mordechai. Lekulam atan leish Khalifot Smalot. Para cada um dos seus irmãos, eu sempre estava no Egito, seus irmãos vieram pegar comida, ele deu lá ternos para eles. Dois ternos para cada um. O Lebinyamin Atan, Hamesh Khalifot. E para Binyamin ele deu cinco ternos. Ternos da época, não sei se é o mesmo terno que temos hoje em dia, aparentemente não. A questão é: Fshada Vashinit Tzaelbo, Totzadik, viramos a página Ikashelbo. Será que é algo que fez tanto sofrimento para Yosef? Ele também vai tropeçar nesse mesmo erro? O motivo que Yosef foi vendido para o Egito é porque os seus irmãos tinham inveja dele, que Jacob gostava muito de Yosef. Jacob deu para Yosef uma roupa especial. E agora Yosef favorece Benjamim e não os outros irmãos? Porque ele fez o mesmo erro que Jacob fez. Amar Rava Bar Machácia, Amar Rav Chama Bar Yulia, Amar Rav falou, sabe o nome de Rav, Bishfir Mishkar Shneslaim Milat, Yosef e Jacob leu Yosef, por causa dessa lufina com o peso de duas moedas que Jacob deu para Yosef, Mishar e Ram, mais do que outros irmãos, Mitgalgira Davar. Isso foi a causa, Verdu Abutino Lemitzraim, nossos antepassados foram escravos no Egito por causa disso. Yosef foi para o Egito, depois os irmãos foram para o Egito, depois Jacob se mudaram para o Egito, estavam muito bem. Quando o povo só está muito bem na diáspora, isso atrai o antissemitismo. Os egípcios pensaram, o povo de Israel quer dominar o Egito, e escravizaram o povo de Israel. Tudo começou por causa dessa roupa de lã que Jacob deu para Yosef. Amar Binyamin Bariev falou assim, Veremes Ramazlo. Yosef tinha um bom motivo para fazer isso. Queria indicar para Binyamin algo bom. Shatit ben atzed mimenu, shetzeg lifnei amelech b'chamisha levushe malchut. O motivo que Yosef deu essas cinco ternos para Binyamin é porque no futuro Binyamin vai ter um descendente que vai vestir cinco roupas reais na frente do rei Mordechai, que vestiu cinco roupas reais, que virou vice-rei depois que Aman foi morto. Isso fala o pasuk de Neemar, o Mordechai yatzá bilevush malchut, tchelet, vachur vatelet zahav, gdolá, tachlich butz, vargamá. Cinco roupas reais. Continuando agora, vai pôr a tzavare Binyamin. Yosef, ele caiu nos pescoços de Binyamin. Pergunta agora, Kama tzavarin havu lele Binyamin. Quantos pescoços tinha Binyamin? A אמר רבי אלעזר דסרבי אלעזר, בחר שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין. יוסף, אם יצאו השורים, נוס פסקוסוס של בנימין, זאת אומרת, יצאו השורים פורקוסוס, נוס פסקוסוס, ופסקוסו, לא פסקוסו פיזיקו, אלא בית המקדש, יצאו הדינת על הסטכס של בנימין, התחת ישראל, פעד שלו בית המקדש, פעד של הטריבו של בנימין, o Betamigdash é como se fosse o pescoço do mundo. O pescoço conecta entre a cabeça e o corpo. O Betamigdash conecta entre o céu e a terra. Então, Yosef estava chorando por causa desses dois Betamigdashot que vão ser destruídos na parte da terra de Israel de Binyamin. Batidim e Lechem vão ser destruídos. O Binyamin, Bachal Tzavada. E Binyamin chorou sobre o pescoço de Yosef, no singular. Bachal Mishkan Shiloh chorou por causa do tabernáculo que estava em Shiloh. שעתיד להיות בחלקו של יוסף, כי vai estar futuramente na posse de Yosef na terra de Israel, ועתיד להיחרב, vai ser destruído pelos plishtim, pelos filisteus, como foi. והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין. יוסף estava se revelando para os seus irmãos, e falou, os seus olhos estão me vendo, e também, os olhos de Benjamim, o meu irmão, estão me vendo. O que significa isso? Por que a diferença entre os olhos de os outros irmãos e Binyamin. Amar a Bela, vocês abrazar. Amar a Em, falou isso para os seus irmãos. Que Shem She'em Belibi al Binyamin Achi, Sheloia Mebechirati, assim como não tenho nenhum rancor contra Binyamin, que mesmo estava participando dessa trama de vender Yosef, Binyamin estava ajudando Yakub a vir nessa ocasião. Kach El Belibi Alechem, assim também não tenho nenhum rancor contra vocês. Yosef perdoou os seus irmãos, ele tinha 100% de clareza que foi Hashem que levou ele para o Egito, e não tinha rancor deles. Kipi amedaber alechem. E fala Yosef, porque é a boca que está falando com vocês. O que significa como, que é a boca? Kipi kenlibi. Kipi significa como a, porque é a boca. Para aqui significa kipi, como a boca. Assim como a minha boca fala que eu não tenho nenhum rancor, assim também meu coração não tenho nenhum rancor contra vocês. O Leavir Shalach. Kazot, Asarach, Amorim, Lucim, Mituv, Mitzrayim. E para o seu pai, Yaakov, Yosef mandou 10 burros cheios dos melhores produtos do Egito. Mai, Mituv, Mitzrayim. Qual era esse produto tão maravilhoso? Amara, Binyamin, Balefet, Amara, Bielazar, falou, Sábio, Shalach, Luyayin, Yashá, Shedad, Zekenim, Nohaim. Yosef queria alegrar seu pai, Yaakov, estava de luto muitos anos. Então, Yosef mandou para Yaakov um bom vinho, um vinho bem velho, que das que nem no reino, que as pessoas de idade apreciam esse vinho. Queria animar Yaakov. Vai rugar mechá, vai pro lefanat. Depois vieram os seus irmãos e se curvaram para Yosef. Amara Binyamin Baref, Amara Beazar, falou sábio. Raio de Amri Inch, é como as pessoas falam um provérbio. Talabe idne sagidne. Quando a raposa começa a ter sucesso, também o leão se curva para ele. Ou seja, as 10 tribos são mais importantes do que Yosef. Que eles se curvaram para Yosef, para cumprir esse ditado, quando a raposa, sendo Yosef aqui, ele tem um sucesso, está vice-rei, todos têm que se curvar para ele. A questão é, tá lá, por que Yosef é comparado com uma raposa? Mas ele é sobre Itenapa, porque ele é menor do que os irmãos. Talvez ele é maior do que os irmãos. Ele aí, Itmarahita, por isso fala agora diferente. Esse mesmo ensinamento se é aplicado numa outra ocasião. O episódio vai estar Ravun e Estrela Rocha Mitá. Yaakov estava quase falecendo. Yosef veio visitar ele. E Yaakov ficou sentado na sua cama e se curvou para Yosef. Em respeito a Yosef. Sobre isso fala Aguaná. Amarabirim Barefita, Amarabirazan, Talabine, Sagine. Yosef, assim comparado com uma raposa, comparado com Yaakov, que era como um leão. E mesmo assim, Yaakov se curvou para Yosef, em respeito a ele, por causa desse provérbio. Na raposa tem sucesso, também o leão se curva para ele. Isso fala aqui, Agmará. Continuamos. Vai na remotar, vai da vira liba. Yosef não só que perdoou seus irmãos, surpreendentemente consolou os irmãos. Quem diria? Uma pessoa tão humilde como Yosef foi vendido e está consolando aqueles que venderam ele. Falou para o coração deles. O que você já falou para o coração deles? Amara bimim baref e da amara birazar. Falou, sabe? Melamet shamara em dvarim shumit kabrim alalim. Ele falou um consolo que é recebido no coração dos seus irmãos. Ou seja, no coração deles estavam com medo. Quem sabe Yosef agora, tão poderoso, menos vai se vingar de nós. Vai vender também a gente para outro povo. Falou Yosef. O Masra Nerot Leachru Lechabot Nerechá Se 10 velas não conseguiram apagar uma vela, a vela às vezes apaga uma vela por causa da sua fumaça, os 10 irmãos não conseguiram apagar Yosef. Como pode ser que uma vela só sendo Yosef aqui vai apagar 10 velas sendo os irmãos? Ou seja, isso acalmou eles. E eles se sentiram mais confiantes. Voltando a Migilatas. Depois da morte de Amã, o povo do Israel ficou muito feliz. Teve várias coisas boas. Orá é a luz, Simcha é um tipo de alegria, Sassan é outro tipo de alegria, Vicari é a glória, o respeito. O que significa esse pasuk? A maravilha de servidão. Orá Zutorá. Esse pasuk se trata de coisas espirituais. O povo do Israel recebeu a luz, ou seja, que estava podendo estudar Torá sem ser perseguido. Verrenando como falou o pasuk, que a Torá é a luz, que nem mitzvah de Torá or. A mitzvah é como se fosse uma vela, porém a luz da vela é a Torá. Simcha Zu Yom Tov. Alegria é, são as festas dos Yemim Tovim. O povo de Israel poderia festejar os Yemim Tovim sem perseguições. E Renome, como falou para Sub, Samarta Bechagecha, fique feliz na sua festa. Sasson, um outro tipo de alegria. Zu Milá. Refere ao Brit Milá. Podiam fazer Brit Milá sem nenhuma perseguição. E Renome, como falou para Sub, Sasson no Ria Limra Terra. Esse linguagem de Sasson, fala da vida mesmo, se refere a Limra Terra, que é o Brit Milá na situação. Vicar e a glória eram tfilim. Elas são os tfilim, de renome, como falou o Pasuk. Verão colamé a ares que chama Hashem Nikra Alecha. Todos os povos vão ver que o nome de Hashem está sobre você. Vieram e meca, e vão temer você. Betânia fala, breta da beleza da Gadol, meu fala, beleza da Gadol, eram tfilim Shebarosh. Esse Pasuk se refere ao tfilim da cabeça. Os povos recebem a glória e o respeito dos outros povos e o temor dos outros povos por causa do tfilim da cabeça. É o nome de Hashem que está sobre o povo de Israel. Continuando, Bet Parashandata, Aser Bnei Amã. Pois a Megilat Aser cita os 10 nomes dos 10 filhos de Amã. Depois fala Aser Bnei Amã. Esses são os 10 filhos de Amã que foram enforcados. Amara Ada de Minyav falou sabe. Aser Bnei Amã ve Aseret, os 10 nomes dos filhos de Amã. E a palavra Aseret, que está sendo na continuação, Tzadir Lememlino Benishimacha. Tem que ser o que ele bala o corê, que vai ler a Megilá em Purim, tem que ler sem respirar no meio. Uma vez só, Maitama, por quê? Kulu Behad e Adad e Nafku Nishmatai. Porque todos esses filhos morreram num mesmo momento. Então, simbolizando isso, enfatizando isso, temos que ler esses 10 nomes desses 10 filhos e a palavra Aseret, uma vez só, sem respirar no meio. Continua a Maramara Abiyuhanan, disse Abiyuhanan. Valde Vaisata, Tzarih Remim Techa Bezekifá. Que muradia de livrot. Fala a Bíblia que o Vav do nome Vaizata, o último nome dos 10 filhos, eles vão escrever esse Vav de Vaizata grande, como aquele atora de madeira que os barcos usam para afastar o barco de pedras, obstáculos no mar. Maitama, por quê? Kulu Behaz Kifa Isdakif. Para simbolizar que esses 10 filhos de Amã foram enforcados ao mesmo tempo numa mesma árvore. Um em cima do outro. Amar a Bihaina diz a Bihaina bar Papa. Darashta Bishila Ishtvar Tamar. Fala o saco. Kol Ashirot Kula Nichtevot Ariach al Gabe Levena ve Levena al Gabe Ariach. Todos os cânticos da Torá, como Vayoshá, como o cântico de Azino, é necessário o fato de escrever Ariach al Gabe Levena. Ariach é um meio tijolo e a Levena é um tijolo completo. O que significa isso? A meio tijolo é a letra. As letras desses cânticos são menores do que os espaços entre as linhas. É necessário escrever uma linha, que é um meio tijolo, e um tijolo inteiro é um espaço, que é o dobro da altura das letras. E levenar a gabearia aqui na próxima linha vai estar embaixo desse espaço, com certeza. Isso com relação a todos os cânticos da Torá. Porém, fora esse cântico, fala que há uma novidade. Esses 10 nomes de Amã e essa palavra Aseret Bnei Amã é um cântico do povo de Israel. O cântico é que o povo de Israel está feliz por ter exterminado seus inimigos, seus antissemitas. O Malchê Knan e a lista de 31 reis de Knan que Yoshua derrotou quando entrou na terra de Israel também é considerado um cântico. Temos que escrever esse cântico diferente. Shariah HaGabeariah. Belevená, belevená. Não deixamos espaço entre as linhas. Um meio tijolo sobre outro meio tijolo. Sem espaço. E no meio, deixar o espaço em branco. levená e gabê levená, tijolos inteiros, um em cima do outro. Mas então, por que tem que fazer assim? Xilotet com malema palata. É para simbolizar que esses perversos não vão conseguir levantar depois da sua derrota para ir outra vez contra o povo de Israel. Não deixamos espaço entre esses nomes, que eles não tenham nenhum espaço para crescer outra vez e se virar contra o povo de Israel. Mesmo que, infelizmente, na história tivemos sim outras perseguições. Falou o rei Ahasuerus para Esther, a marcar a rainha, de Xuxa Nabilá, na cidade de Xuxa. Agora eu digo que o povo de Israel matou 500 pessoas, inimigos do povo de Israel. E depois, Ahasuerus fala, qual é o seu pedido? Eu vou cumprir o seu pedido. Vou realizar. Por que ele mudou o tom? Você vai falar, eu, Meramélia, para Esther Amacá, o rei falou para a rainha Esther um tom meio dominante. No final, fala, Mabakashater, Benatelar, qual é o seu pedido? Eu vou realizar esse pedido. Por que ele mudou o tom? Amar Abiavão disse, Abiavão, Milamete, Bamalar, Custarol, Piv, que aconteceu, veio um anjo e deu um tapa em Ahasuerus para ele começar a falar com Esther de forma respeitosa. O Bevob Lifnei HaMelech, Amar e Maasef. Falou. Passou, quando ela foi até Ahasuerus, ela falou, foi amar, é uma linguagem masculina, e Maasefer, com o livro, já com a Megilat Esther que estava escrita. Ela falou para Ahasuerus que Ahasuerus anule esse decreto de Aman, não mate o povo de Israel, e termine essa Megilat Esther um final feliz, para o povo de Israel continuar lendo e festejando a festa de Purim de geração em geração. Porém, quando ela amar, falou no masculino, Amrá me vai, ela falou no feminino, Amrá. Fala, irmã. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Amrá-lo, Yamir Bepe Mashekatu Besefer. Ela falou para Ahasuerus, deixa o povo do céu ser salvo, para que o povo do céu possa ler essa Megilat Esther, que tem um bom final, um final feliz, por geração em geração. Ou seja, Amar é o povo de Israel que vai falar. Divrei Shalom Vehemet, a Megilat Esther é palavras de paz e verdade, significa isso. Amar Bitanchum, fala Bitanchum. Amar Avaz, tem quem fala que Avaz explicou esse ensinamento. Melamete Tzrihá Sirtut, que é a metade da escritura. Ou seja, o Pasuk não fala que a Megilat Esther é verdade. Já sabemos que é verdade. O que o Pasuk fala é comparar a Megilat Esther com a Torá. E que ela já se aplica com relação a isso. Tzrihá Sirtut. Quando a pessoa escreve a Megilat Esther, tem que escrever como no Sefer Torá. Tem que fazer o Sirtut. O Sofer, que está escrevendo a Megilat Esther, ou o Sefer Torá, tem que traçar a linha com o lápis e depois escrever as palavras, e depois ele pode apagar esse traço de lápis. Assim também tem que fazer com a Megilat Esther. O Mamar Esther Kiyam, e o pastor fala que isso que Esther falou para Ahasuerus, a estratégia de Esther, fez com que Purim acontecesse. Pergunta para Mamar Esther in Divret Samotlo. Somente o que Esther falou para Ahasuerus teve o efeito, deu esse efeito da festa de Purim, esse milagre? Não os jejuns do povo, não as rezas do povo? Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Devreat Salmot, uma Amar Esther, Kia. Esse passuk se conecta ao passuk anterior que fala com relação aos jejuns do povo. Os jejuns do povo e as rezas e o que Esther falou para Ahasuerus foram indispensáveis para Purim acontecer. Kia metenia Purim a ele, etc. Que Mordecai e Yehudi Mishnei HaMelech Ahasuerus, o último passuk da Megillah, Mordecai e Yehudi, ele virou vice-rei do rei Ahasuerus, Vegadol a Yehudi, ele é uma pessoa muito grande para os Yehudi, Veratzui Lerov Vechav. Ele fala a Megillah de ser um final interessante. Ele é amado pela maioria dos seus amigos, dos seus irmãos. Pergunta a Gemara, Lerov Vechav, Lerov Lecholechav. Somente a maioria gosta de Mordecai, não todos. Mordecai teve um papel central na salvação de Purim. Falando em Melamet e Pirchum e Menu, Mikzat Sanedrin. O que aconteceu foi que o Sanedrin, o tribunal, se separou de Mordecai. Mordecai entrou na política, virou vice-rei e estudou menos Torá. O Sanedrin não gostou disso, apesar de todos os esforços de Mordecai e a salvação que Mordecai fez ao povo de Israel. O Sanedrin não gostaram que Mordecai entrou na política da Pérsia e não continuou estudando tanto a Torá e ensinando a Torá. Por isso não gostaram tanto dele, nessa situação, e se separaram dele, de certa forma. Isso fala aí, Agmar. Vamos parar aqui por hoje. O próximo damos uma lacha muito interessante. O que é mais importante? O estudo da Torá ou construção do Betamigdash? Vamos terminar esse capítulo, Bezat Hashem, começar um novo capítulo. Uma questão muito interessante também na Mishnah. Uma pessoa que só entende português, será que ele pode, na festa de Purim, ler a Megillat Esther em português? Será que pode ou será que não pode? Será que isso é uma obrigação ou não? Não vale a pena perder. Obrigado pela atenção e até amanhã.